Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Joana Pena Ferreira. A Joana é consultora de recursos humanos e desenvolvimento e é cofundadora da 4TC, uma startup que ajuda organizações a mudar com foco nas pessoas e de dentro para fora. Olá Joana, bem-vinda aqui ao estúdio do Área de Todos.
Obrigada.
Olha, eu às vezes gosto de começar estas conversas assim um bocado a frio, sem aquecimento. E acho que hoje vai ser uma dessas vezes.
Vamos lá.
Porquê que é tão difícil mudarmos?
É tão difícil mudarmos porque nós habituamos muitas vezes tanto a zonas de conforto como a zonas de sofrência. E zonas de conforto podem ser zonas de sofrência, o que eu quero dizer é, nós muitas vezes temos medo de mudar, porque estamos habituados àquilo que conhecemos, às crenças que tivemos, à história de vida, a tudo aquilo que nos é mais familiar, e muitas vezes é necessário ver a necessidade extrema ou o choque. Muitas vezes são estes dois modos de mudança, para que nós consigamos perceber que é tão desconfortável já o sítio onde nós estamos, que precisamos de fazer algo para mudar. E muitas vezes esta noção, que também faz parte da construção de resiliência, esta noção de que o sítio onde eu estou dói mais do que mudar, é a diferença para conseguirmos tomar consciência do passo a dar. E às vezes precisamos ser acompanhados neste processo.
Boa. Disseste uma coisa que me fez lembrar, e agora, como sempre nestas coisas, não sei exatamente se estou certo, mas acho que é o Tony Robbins, se não é um autor, se calhar tu também sabes, que ele diz que, como é que é, nós só mudamos por duas situações, foi um bocado daquilo que tu disseste, ou por, ele diz, por inspiração extrema, ou divina, acho que não é, ou por desespero.
Sim.
E ele diz também que, para o bem ou para o mal, depende da perspectiva, a maioria das pessoas está algures entre esses dois pontos.
Exato, sim, é exatamente isso. Dito por outras palavras ou expressões, muitas vezes nós buscamos força divina ou força exterior a nós, mas que é toda nossa, na verdade. Esta motivação intrínseca, e a extrínseca tem que ter também um equilíbrio, ou seja, eu tenho que sentir que as minhas necessidades básicas estão a ser atendidas, para muitas vezes dar aquele passo para conseguir mudar. Mas mudar porquê? Mudar como? E um exercício que normalmente também costumamos fazer inverso é ir logo ao como e quando, em vez de ir ao porquê. Não é? O porquê de mudar e para quem? Para quem é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a fazer isto? E este motivo tem que ser intrínseco. Tem que ser algo que eu tome consciência de que realmente o sítio onde eu estou já me faz pior do que um sítio para onde eu não sei para onde
desconhecido.
Vou.
Sim.
E este gap, este intervalo entre onde eu estou e eu não sei para onde é que eu vou para a incerteza, é aquilo que assusta. Mas é o que eu costumo sempre dizer às pessoas, se nós nascêssemos e tivéssemos, e nos fosse dado um contrato a dizer a tua vida vai ser exatamente assim, vocês assinavam ou não?
Acho que não. Eu acho que não. Eu gosto de alguma clareza e de certeza e de estabilidade e de conforto. Sou um bocado...
Como todos nós?
Sim, e eu já queria falar do conforto, já lá vamos, mas acho que não assinava esse contrato. Apesar de haver alguns...
É um contrato complicado.
Sim, tem pontos, há coisas que me aliciam, mas acho que apesar disso... Preferir não saber.
É que não dava para fazer cláusulas, nem parênteses, nem nada.
Era
exatamente assim. Eu acordo e já sei o que é que vou fazer para o resto do dia. Toda a vida.
Ah, não, esquece.
Isso é estar na não incerteza. E viver é estar na incerteza. É não ter um contrato escrito com as cláusulas todos os dias.
Fantástico. Só que uma coisa que eu acho que nunca tinha pensado, mas que me faz muito sentido, que é às vezes... Uma zona de conforto pode ter dor, não é? Pode ser de sofrência,
ser
como tu disseste. E que, apesar de ser desconfortável, ainda assim, como é a dor que nós conhecemos, torna-se confortável.
Sim.
E mais confortável do que o desconhecido. O que me leva a pensar que talvez esta facilidade à mudança pode ser uma questão de personalidade ou de cultura ou de educação. O que é que explica, se é que há uma coisa que explica, não sei, porque é que há pessoas
mais resistentes
ou mais com mais facilidade em mudar?
Nós, quando falamos de mudança, falamos de mudança a ver com pessoas ou processos. Portanto, a forma como eu dou os passos para essa mudança é sempre através das pessoas. Portanto, no fundo, a base são as pessoas e a mudança comportamental que é necessária, de mindset e comportamental que é necessária para dar os passos. Lá está, através dos processos, sejam eles quais sejam. Agora, eu não posso dissociar das pessoas as suas crenças, que estão enraizadas desde muito novos, a sua educação, o seu contexto familiar, as coisas que lhe foram acontecendo ao longo da vida, e tudo mais, e a personalidade, fatores de personalidade, uns que são inatos, que já nascem connosco, outros que vamos aprimorando o potencial, segundo determinado tipo de inteligências que tenhamos, mais potenciadas. Agora, aquilo que eu faço com aquilo que me acontece é outra coisa. Porque se eu for um produto daquilo que me acontece, eu ando completamente
ao sabor do vento.
Se eu fizer algo consciente, com um exercício consciente de, ok, a vida é feita de momentos, de altos e baixos, se o sofrer faz parte e o sorrir faz parte, portanto, no fundo, é necessário sofrer para sorrir, e não há uma linha estável de felicidade ou de satisfação que me permita dizer, ok, se eu chegar aqui vou estar bem. Isso não existe, até porque nós temos um processo de adaptação interna que se chama adaptação hedónica, que nos permite que nós, por muitos momentos bons ou menos bons que tenhamos, nós vamos voltar sempre um ponto de homeostase, ou seja,
é um novo normal.
Exatamente. Se eu hoje ganho 1000 e amanhã ganho 1200 e passo a ganhar 1200, que era esse o meu objetivo, quando eu ganho 1200, daqui por 6 meses eu já não estou satisfeito. Ou seja, eu já me adaptei. E isto é uma parte da mudança.
Isso também, esse sentimento é intrínseco. Nós queremos sempre mais.
Isto é intrínseco ao ser humano. Para o bom e para o menos bom. Nós adaptamos
a
Covid. Ok? A coisa mais concreta e mais
acho que é melhor exemplo,
insana, sim, ultimamente na mente de todos, em todo o mundo. Nós adaptamos. Nós somos seres que nos adaptamos ao bom e ao menos bom. Com tudo o que isso implica. Agora, o que é que eu faço perante aquilo que me acontece é a tal construção de resiliência que todos nós temos essa capacidade e uns colocam mais em prática consciente do que outros.
Temos mesmo, porque há havido esta expressão, que é aquela que as pessoas não mudam, ou seja, até que ponto é que nós mudamos mesmo, nossos valores mais profundos, as nossas opiniões?
Boa pergunta. Excelente pergunta. As pessoas não mudam. Porque as pessoas, nós temos diversas, e eu já desconstruí isto, as pessoas não mudam no sentido em que nós nascemos com um determinado tipo de características e vamos tendo o nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo na sociedade, dos diversos papéis que o compõem, né? Papel social, papel familiar, papel profissional, e vamos fazendo representações de nós mesmos, ou seja, ao longo da vida que nós vamos crescendo, nós vamos desempenhando determinados papéis. Dentro, o elo comum entre todos esses papéis acabam por ser a nossa personalidade, que cristaliza ali por volta dos 17, 18 anos, e nós temos valores que nos foram incutidos pelos nossos educadores, sejam eles quais, quais sejam, ou quais tenham sido, lá está, no fundo, mentores de resiliência, que podem ter sido os pais, os avós, os tios, os professores. Portanto, são figuras marcantes na nossa infância. Que não tem que ser necessariamente os pais, porque nem sempre há uma vinculação segura ou mais estável relativamente às figuras biológicas. Estas figuras podem ser representadas de uma forma eficaz por outras pessoas, os tais mentores de resiliência. Mas, no fundo, os valores são aquilo que nos guia, a nossa lanterna moral, ao longo da vida e em caminhos difíceis e apertados, são eles que nos vão ditar muita coisa, se eu souber quais são, e se eu também tiver consciente de que, e isto aqui, os valores, no fundo, podemos dizer as nossas forças de caráter, que são características, por exemplo, a honestidade, a criatividade, são dimensões, digamos assim, que eu prezo enquanto ser humano e que eu estou no meu melhor. Portanto, quando eu coloco estas forças ao meu serviço e serviço dos outros, eu consigo estar no meu melhor. E isso, se eu tiver esta consciência em diversas dimensões da vida, eu estou a falar de uma dimensão do saber ser humano. Outra coisa é o saber estar, outra coisa é o saber fazer, outra coisa é o saber. O saber ser é muito menos através da educação que vamos tendo, através destas conversas que não se têm, não é tão trabalhado, e há pessoas que têm mais dificuldade, sim, a conseguir chegar a esta consciência de empoderamento. Ou seja, eu tenho as ferramentas em mim, eu não as vejo, mas às vezes eu preciso de ajuda para conseguir resgatar um pouco da minha essência, do meu propósito, das minhas forças, do que é que eu tenho a trabalhar, o que é que eu sou bom a fazer, o que é que os outros me reconhecem por isto. Isto vai dar autoconfiança também para a pessoa se sentir apoiada, mas não seja mentalmente, que é o principal, para dar este passo. E o principal é que as pessoas não têm que estar sozinhas neste caminho. Ninguém tem que estar sozinho. E isso é muito importante, ter esta rede de suporte.
Então, se calhar há ferramentas que nós não conseguimos mudar, mas conseguimos mudar como as usamos.
Exatamente. Nós não mudamos a forma de ser, mas podemos mudar a forma de estar e de fazer. A forma de ser não é estanque. Nós não mudamos a essência, porque ela acaba por ser estruturante da minha identidade. Se eu a perder, eu fico desnorteado. Isso acontece em certos pontos da nossa vida, que nós não sabemos quem somos, onde é que estamos, para onde é que vamos, mas pelo menos questionar isto já é qualquer coisa. O que eu quero dizer é que há determinadas características ou valores que são tão fortes que fazem parte da minha essência. Agora, há crenças que não me servem, e este é o ponto essencial para a mudança comportamental. Há crenças que não me servem um propósito agora. Há uma música da Elis Regina que eu trago sempre como referência, que é, para mim é fundamental, que ela diz que é roupa velha colorida, acho que é. Há certas roupas que já não me servem mais. Ela não diz bem isto na música, Sim. Mas uma velha roupa que é algo que já não me serve mais. Portanto, há certas roupagens que eu tenho que largar, saber largar, para conseguir avançar. E às vezes são crenças tão fortes que me condicionam o meu potencial e a minha melhor forma de ser naquele momento. Mas eu tenho cá as ferramentas. Por isso é que eu digo que não muda. Eu tenho é que resgatar determinado tipo de essência e depois adaptar-me àquilo que a vida me traz. Porque não todos os dias isto é preciso é saber andar nisto, não é? Como é que eu tenho as ferramentas, quem é que eu peço ajuda e não me condicionar pelo aquilo que me acontece. Porque se isso acontecer, então eu tenho uma perspectiva determinista e fatalista da vida, em que eu sou um produto do que me acontece,
e
isso
vale
é meio caminho andado para a desgraça.
Isso deixa-me metade esperançoso e metade
não, sempre esperançoso.
Com medo.
Porque eu digo isto porque a responsabilidade é nossa.
Pois é, isso. Era exatamente aí que eu queria chegar, que é nós conseguimos, nós podemos, ótimo, mas vem de nós mais difícil.
Mais de 50% do processo é nosso, por características inatas, por características minhas, de responsabilidade da ação. O resto é genética, digamos que os outros 60% ou 70% é meu, o resto é genética e é contexto, é a vida a acontecer. Portanto, sim, a maior parte é nosso, nós somos responsáveis pela.
Eu gosto dessa visão, mas lá está, confesso que para mim é ao mesmo tempo empoderador e ligeiramente assustador. Sim, mas no bom sentido, que é tipo.
Sim, não, a responsabilidade
é grande.
Está
do meu lado e eu gosto de a ter, mas às vezes ela pesa. E ainda antes de irmos a questões mais práticas, que eu sei que também gostas de tornar isto prático, não
sim.
é?
O mais possível, que é para conseguir que se perceba o que é que estamos a falar, não é?
Claro.
Isso é tudo bonito na teoria, mas como é que eu faço isso na prática?
Mas eu, antes disso, queria voltar a sentar em ti, porque eu vi uma publicação tua nas redes sociais, em que falas sobre a mudança, em que dizes que mudaste de casa 8 ou 9 vezes, que já tiveste imensos trabalhos diferentes, mudaste de penteado e de estilos várias vezes, dos quais alguns te arrependeste. Sim. E que adoras novas experiências e viver novas experiências. Dirias que tens mais facilidade em mudar do que a generalidade das pessoas, ou que trabalhaste nisso, isso trabalhaste, mas como é que te colocas nesta, numa escala da mudança?
Fazes perguntas boas. Ok. Não considero que seja mais fácil para mim mudar.
Se calhar, se calhar, voltar um bocadinho atrás. Estas mudanças foram por inspiração ou por desespero?
Algumas por inspiração, outras por desespero.
Uhum.
A grande parte, quer dizer, depende do grau das mudanças, mas, por
Sim.
exemplo, mudanças de emprego, mudanças de vida mais estruturais, não é? Estamos a falar de. Que viste esse post, então há certas coisas além de mudanças de visual, pronto,
Sim,
é algo
eu
que
juntei tudo,
ajuda.
mas há aqui coisas muito diferentes, muito mais
Sim.
relevantes do que outras.
Mas curiosamente as mudanças de visual muitas vezes foram em alturas com
Chave.
mudanças
Sim,
grandes.
o Lagerfeld diz: quando uma mulher muda
É,
de penteado, está pronta para
penteado.
mudar o mundo, é uma coisa assim.
É, tal e qual. Tal e qual. E foi em alturas, ou seja, sempre ou quando eu fiz as tatuagens ou quando eu tinha. Porque eu e as pessoas expressam-se muito, umas mais que outras, pela forma como também se vestem ou se apresentam. Eu, pelo menos, funciono assim. Não que todas as pessoas funcionem assim, como é óbvio. Mas foi sempre em alturas assim mais fulcrais da minha vida, nomeadamente a ver com relações, a ver com mudanças de emprego. Nesse post falo da minha mais recente mudança assim grande de cidade. Depois de 14 anos em Lisboa, volto para cá e de emprego, porque eu sempre trabalhei por conta de outrem e agora passar a freelancer com tudo o que isso implica, com toda a incerteza que isso implica. Foi uma decisão que andou aqui muito tempo, mas também impulsionada por eu chegar a um ponto, e todas estas mudanças chegaram a um ponto em que, claro, há uma pandemia também pelo meio, também ajudou um bocadinho a dar aqui um boost, mas sempre estas mudanças às vezes foram respondendo à tua questão por desespero no sentido de necessidade. Ou seja, tal necessidade ou choque. Houve os dois, de confrontação comigo, de eu perceber que há coisas que não me serviam mais, que eu não. Exteriores, mas que a maior parte do caminho era meu. E eu mudei de contexto, mas porque. E trabalhei, e depois de mudar de contexto percebi, não pode ser só isto, porque eu estou a repetir padrões. Estou a repetir determinado tipo de padrões de comportamento que não me servem a propósito. E se eu continuar assim, seja os padrões nas relações, no trabalho. Eu vou continuar a ter os mesmos resultados, então virar-me mais para mim de uma forma mais intensa e conseguir perceber que crenças, que medos, que inseguranças, que coisas isso é. Dói, é um caminho difícil.
Estas roupagens que
As
foste lá
camadas da
buscar,
cebola.
que foste lá buscar, ou vestiste umas roupas novas, ou deixaste algumas de lado, é esse
Sim.
processo.
Sim, sem dúvida. E houve momentos em que o meu sentido de identidade. Porque essa é outra das questões do saber, o tal saber ser ou saber fazer. Muitas vezes nós olhamos para a nossa identidade falamos sobre nós através daquilo que fazemos. Portanto, eu sou cozinheiro, eu sou psicólogo, eu sou jornalista, eu sou. Mas eu não posso ser isto, eu não posso definir pelo que eu faço. O que eu faço é mais uma expressão da minha identidade. O que é que está por trás disso? Que foi a dimensão do saber ser, as minhas forças. Ok, tudo aquilo que eu faço tem a dimensão da honestidade, da criatividade, da comunicação, e eu posso fazer isso fazendo qualquer coisa. Portanto, quando eu comecei a desvincular-me um pouco daquilo que é a norma, daquilo que é o normal fazer, seja, detesto a palavra normal, mas normal de acordo com as regras que a sociedade dita como normal, não é aquela escada corporativa, tudo aquilo. Quando eu comecei a perceber que isso não era bem. Estava em conflito comigo própria, mas eu achava que não. Depois comecei a fazer as perguntas: mas porquê é que eu faço isto? Mas para quem é que eu faço isto? Mas isto é para agradar quem? Mas eu gosto disto, porquê é que eu não gosto? Porquê é que eu não gosto? Depois dar muita volta. Mas sem dúvida que as maiores mudanças que ocorreram na minha vida foi por momentos em que eu estava em conflito interno e não estava bem. Portanto, havia coisas em mim que não estavam a ser respeitadas e eu não estava a respeitar.
Depois chega um momento em que tu dizes, pá, não dá mais.
Não dá mais. Não dá mais e ou eu mudo ou eu dou-me maluca.
Dirias que é mais importante esse processo de quase ruminação e de introspeção, ou aquele fase do grito de revolta não dá mais? Qual é que contribui mais para a mudança? Todas?
Todas. A fase de ruminação é uma fase um bocadinho obsessiva, não é? Que a pessoa está ali naquela ruminação de pensamentos e isto, se nós permanecemos muito tempo nessa fase, pode ser destrutivo, porque entramos em caminhos escuros que não convém estarmos lá muito tempo. É bom irmos lá para saber, ok, ultrapassei os meus limites e só ultrapassando muitas vezes é que eu consigo desenhá-los e saber onde é que eles estão. E o mudar também é um trabalho de estabelecer limites.
Interessante.
Estabelecer limites comigo e na minha relação com os outros. Sejam os outros quais sejam, de que dimensões forem.
Na minha experiência, eu falei nessa parte da ruminação porque é um período, é uma fase onde eu estou muitas vezes, mas eu não vejo, não sei se é ou não, mas não vejo como uma fase muito obsessiva. Mas aquilo que percebo é que às vezes há aqui decisões ou ideias que às vezes é marinar um bocado até quase inconsciente e que depois quando chega aquela fase do não dá mais, é mais fácil de mudar. E podemos ir a exemplos, eu tenho um exemplo que foi em relação a ginásio e alimentação, que não foi necessariamente um desespero, mas foi daquelas ideias que estava lá atrás, lá está, tipo, será que eu estou a fazer isto bem? Será que eu estou bem? Será que eu me sinto bem? Será que eu me sinto bem como os outros me veem? E isto foi uma coisa, das coisas mais, este aspecto de hábitos e de mudanças mais...
Que é mudança de hábitos, mudança,
sim,
não é?
Sim, sim, extraordinárias na minha vida, porque foi quase de um dia para o outro e foi relativamente fácil mantê-los. Depois há outros, e também vamos falar disso, que nem por isso.
Sim, aí toca naquele ponto do porquê, que também tem a ver um bocadinho com uma certa noção de propósito, sendo que o propósito não tem que ser uma grande coisa na vida. Nós podemos respeitar o nosso propósito em várias coisas do dia-a-dia, práticas. Na questão do exercício, é um bom ponto que também utilizo muitas vezes como referência, porque o exercício trabalha a nossa resiliência. É um bom exercício para construir resiliência. Porque, deixa eu ver se eu consigo pôr isto em palavras claras... A resiliência tem a ver com a minha capacidade de conseguir sofrer agora por um resultado que eu não sei se vem já.
Ui, isso é um tema delicado, até para mim.
Ou seja, eu adio o prazer do momento, que nos liberta ali a tal dopaminazinha, em prol de algo que me vai custar e que eu não vejo os resultados logo. E esta é que é a noção também um pouco que faz parte da resiliência, que é eu adio o prazer do momento em prol de algo que eu não sei se vem nem quando vem. E fazer isto de uma forma consistente, que é fundamental para eu conseguir adquirir um hábito. E, ok, há teorias dos 22, um mês, dois meses, independentemente de haver um mês, dois meses, eu até posso fazer durante um mês ou dois meses, mas depois se eu deixo de fazer ao final de dois meses, eu volto aos velhos hábitos. E o que é que me vai agarrar nesses momentos? O que é que me vai agarrar em mente sem que eu penso 30 mil vezes? Não me apetece ir ao ginásio. E nunca me apetece antes. Nunca. Nunca me apetece. Eu invento sempre, o meu cérebro anda sempre com mil coisas. Não, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Não posso. Como é que eu posso agora partir a minha manhã? E eu penso sempre. Porque é que tu... Tá, que compromisso é que tu tens contigo? Porque se nós quebrarmos os nossos compromissos connosco próprios muitas vezes, isto dá-nos uma mensagem ao cérebro e a nós próprios que é... Tu não te levas demasiado a sério e isso não trabalha a tua autoestima e a tua autoconfiança. E então, o que é que me agarra nesses momentos? Eu pensar que eu nem estou a fazer isto tanto pelo corpo, mas eu estou a fazer isto pela minha saúde mental. Porque eu já provei várias vezes que se eu não tiver esta rotina e não conseguir libertar o stress por tendo um trabalho muito mental e depois depende dos trabalhos das pessoas também, e todos nós temos várias coisas, ou seja, o exercício é bom para ter um trabalho mental ou físico. É algo que a seguir eu me sinto sempre bem. E eu, cada vez que vou, Eu nunca tive provas em contrário. Nunca me senti mal a seguir a fazer exercício.
Pelo contrário.
Muito pelo contrário, porque há a libertação de serotonina e determinado tipo de neurotransmissores que me fazem bem. E se eu fizer isto consistentemente, eu vou não só sentir melhor a nível de saúde mental, como a nível físico. E então é isso que me agarra em momentos que não me apetece nada. Não é tanto pelo físico, que não é algo que eu valorizo bastante. Adorava ficar com um corpo espetacular, mas eu não estou para abdicar determinado tipo de estilo de vida, de jantar fora ou isto ou aquilo, e eu tenho isso claro na minha cabeça. Eu para abdicar disso...
Os limites.
Eu para abdicar disso, teria que abdicar de umas tantas outras coisas que eu não estou disposta a... Portanto, no fundo, nos tais limites que nós falávamos, imagina um triângulo. Qualquer que seja o tema que tu colocas no centro... De um lado tu tens o que eu quero e eu aceito, do outro o que eu não quero mas aceito, que é tipo isto, e o que eu não quero e não aceito. O que eu não quero e não aceito é não ir de todo ao ginásio, por exemplo, não fazer todo o exercício. O que eu não quero mas aceito...
Essa dor, não é? Sair dor, da cama ou de onde for.
Estar lá, não é? Aquela dor horrível e depois as dores musculares, não quero, mas aceito, faz parte do processo. O que eu quero e aceito é, eu quero estar melhor sã mentalmente e fisicamente e aceito aquilo que eu tenho que abdicar e sofrer, ou que seja, e também há coisas boas. Lá está, tudo isto combinado faz com que eu estabeleça determinados limites e consiga manter a minha mudança comportamental, estes hábitos, ao longo do tempo. É com estas concessões todas, não é como nós pensamos, agora ou faço dieta ou não faço dieta. E eu já estive no espectro do preto ou branco, tudo ou nada. Tudo muito intenso, tudo muito ou nada, ou faço ou não faço, ou faço dieta ou não faço, ou vou sair ou não vou, ou faço ginásio 7 dias por semana ou não faço. Só que isso é meio caminho andado para o fracasso, porque eu não encontro um ponto de negociação ótimo para mim, o tal equilíbrio. E então, isso não é meu, não são as minhas regras, não estou a jogar pelas minhas regras, não é isso que eu quero.
Negociação connosco próprios é um assunto que me interessa bastante, com o qual tenho algumas dificuldades, e então vou aproveitar que estás aqui, porque quando estavas a falar nisto fez-me bastante sentido. Se tu disseste que muitas vezes nós não nos levamos muito a sério, isso é mau e prejudica a confiança.
Sim.
E eu revi-me bastante. Porque eu comigo próprio, no geral também, mas comigo próprio sou bastante benevolente. Uhum. E arranjo desculpas.
Uhum.
Ok, não vou
Somos
hoje. não vou hoje, vou amanhã, não faço isto, faço aquilo, pronto, porque tu também. Lá está, desculpas.
Uhum.
Mas depois, e acho que aqui é a parte central que prejudica e pode prejudicar bastante a nossa confiança, é aquele sentimento latente de culpa.
Sim. Vem.
Vem, não vem? Pois, eu sei.
Vem.
O que é que dirias a alguém que, neste caso a mim, até pode ser a mim, para trabalhar essa negociação comigo próprio?
Além de tudo aquilo que referi há pouco dos tais limites, não é? Do tal triângulo, que também ajuda a fazer exercício escrito mesmo. Nos momentos difíceis, porque é que eu estou a fazer isto, não é? Para quem é que eu estou a fazer isto? Eu não, é importante para mim, ou seja, tirar um pouco a carga de porque é que eu tenho que fazer isto? Eu não tenho que, eu quero, mas às vezes não me apetece. Eu posso não querer agora, mas eu sei que no todo eu quero. Eu posso não querer agora, mas é exatamente aí que entra o papel da resiliência. Se nós pensarmos na resiliência como um músculo que nós estamos a construir, todos estes passos que eu dou é algo para eu conseguir nutrir o meu amor próprio, e isto é um ato de amor próprio. O ir ao ginásio, ou o que seja, seja o que seja, isto é um exemplo como outro qualquer, nós sabemos o que é bom, nós por definição sabemos o que é bom e o que é que não é bom.
Sim, claro que sim.
Portanto, ok, eu faço isto porque me apetece, porque é prazer agora. Mas eu sei que a seguir isto tem um resultado, tem uma consequência. E é aí que entra a culpa. E aquela culpa que tu estavas a falar entra quando eu não estou a construir resiliência. Eu estou a agir em prol da minha vontade no momento E especialmente isso acontece quando eu não tenho um prazo. Porque quando eu tenho um prazo, é uma coisa.
Somos os melhores.
Ah, somos os melhores. Então, no última da hora, e que produtividade, meu Deus. Mas quando não há um prazo, que é o exemplo do ginásio, por exemplo, não há um prazo, ninguém me obriga. Se eu não quiser, posso estar uma vida inteira sem me mexer uma palha. Agora, pode haver momentos em que há coisas que me vão obrigar, lá está, a mudar a necessidade ou o choque. E às vezes há assim, que nem assim as pessoas identificam isso como prioridade na sua vida. Têm um problema de saúde, têm obesidade, precisam, o médico está sempre a dizer, precisam de emagrecer, mas o que é que está por trás deste comportamento de procrastinação? Porque no fundo, isso é procrastinar. É um pouco procrastinar a vida, é procrastinar algo que eu ainda não identifiquei como importante para mim, é como prioritário. Porquê é que eu não identifico como prioritário? O que é que está aqui subjacente? Que tipo de crenças, às vezes? Que tipo de hábitos é que eu não estou a alimentar para conseguir nutrir tudo o resto? Porque às vezes não é só o ir ao ginásio, às vezes é o manter toda uma rotina à volta ou todo um determinado tipo de equilíbrio à volta que também me permita ter condições para, não é? Se eu vou ao ginásio, mas depois como pessimamente, não bebo água, durmo mal, trabalho horrores, não alimento relações saudáveis, pelo contrário, estou sempre a meter-me em alhadas tóxicas e tudo mais. Isto é todo um comportamento adicto, porque há várias formas de se manifestar também, que não vai ajudar ao processo. Portanto, isso é uma gota no oceano. Tem que ser um conjunto de coisas que me sustentem e eu preciso, às vezes, as pessoas precisam de ajuda, não conseguem fazer este trabalho sozinhas ou não conseguem priorizar. Porque é que eu não consigo limpar que há tempos tive uma cliente que me dizia, eu não consigo gostar de limpar a casa, mas isto é para mim, eu já não sei, Joana, não consigo perceber. E eu dizia assim, mas porque é que é importante para si limpar a casa? O que é que isso significa? E ela começou a pensar e disse, pois, realmente, mas porque é que tem condições para... Tenho. Então porque é que não arranja alguém? O que é que lhe diz? O que é que arranjar alguém significaria para si também, que não fosse a própria a fazer? Passado uns tempos, pronto, depois de percebermos aqui outras coisas, a própria pessoa diz, ai, arranjei outra pessoa e diz, oh, isto é uma leveza que eu nem lhe sei explicar. E pronto, mas tomou uma ação, que é o ponto, João. A motivação advém da ação. Eu só me vou conseguir sentir motivado se eu tomar passos para, se eu fizer alguma coisa. Se eu estiver numa zona de inação, que é um lodo mental, é muitas vezes nessa zona de inação que também surgem muitas doenças. É que eu não me estou a mover, porque eu sou um ser humano precisa de objetivos. Sejam eles quais sejam, precisam se mover para algo. E não é que estejam sempre na dimensão da concretização. Às vezes é bom parar e pensar porque é que eu... questionar um pouco, ou estar no nada, que é difícil, porque estamos com os nossos pensamentos e estamos com tudo o que isso implica. Então passamos a vida a atolar-nos de entretenimento.
Isso é muito curioso, porque eu e acho que muitas pessoas veem a motivação como uma coisa
que surge do nada.
Que surge do nada e vai e volta.
Ela surge assim, eu sento-me e ela... Não.
Bolas.
Não, não acontece. Se eu não fizer algo por isso, se eu não tomar alguma ação... Só que esta ação, este objetivo, esta ação que eu tomo, não tem que ser... Agora vou correr a maratona, pronto, já tenho um objetivo. Não, pode ser simplesmente levantar o rabo da cadeira, andar 10 minutos e para o dia está feito. Não vou mudar hábitos de uma vida numa semana. Por isso é que as dietas não vingam, por isso é que... Porque isto não é sustentável. Não é sustentável nem é realista e é um peso enorme que nós colocamos em nós, umas expectativas lá no alto e depois, claro, ao longo do caminho isto não vai sendo um caminho gradual e então eu fico frustrada, fico irritada e depois ainda me afundo mais em todo um sem número de coisas que eu já fazia, mas ainda pior.
Revejo-me parcialmente nesse desenho mental que fizeste. Agora queria passar a... Falaste em clientes, a For the Change 4TC, não é? Que foi, também sei, para ti pessoalmente uma mudança, e se quiseres também gostava que falasses disso, mas o que é esta startup? Como é que apresentarias alguém num pitch de elevador, por exemplo?
Sim, pegaste aqui no modo dos clientes, além de da 4TC é mais a nível de desenvolvimento pessoal, sim, por pessoas que acompanham individualmente. Mas quanto à 4TC, que é For the Change, é uma startup que tem 4 sócios, eu e mais 3 pessoas, uma delas que reside no Canadá, portanto a startup é totalmente remota, ou seja, esta mudança também partiu de trabalhar num local físico para passar a trabalhar hoje em dia remotamente, nos vários projetos, nestas sessões, claro que periodicamente dar formação ou ir ter com um cliente individual ou com um grupo ou com uma empresa, acontece quando há essa necessidade e esse pedido efetivo, mas hoje em dia a maior parte do meu dia acaba por ser tudo remoto, o que foi uma grande diferença. Na 4TC surgiu a necessidade de mudar determinado tipo de mindset e de comportamentos e da forma como as coisas estão a ser feitas em determinadas organizações, porque elas próprias sentem esta necessidade. Lá está, tal necessidade, e porque com a pandemia também houve um choque muito grande. As pessoas foram para casa, voltam de casa e entretanto já não querem aquilo que queriam e tudo um sem número de coisas. A 4TC já estava em pensamento em pensamento e em ação nos projetos de vida de cada um de nós antes da pandemia. Mas com a pandemia também acabou por ficar, por surgir aqui a necessidade de acelerar este processo, dado que há uma grande dificuldade em abraçar a mudança e saber o caminho para lá chegar, que é feito por pessoas, através de processos e sempre com o negócio. Portanto, sempre alinhados com os objetivos de negócio, porque fazer uma mudança comportamental sem ter objetivos definidos que não tenham a ver também só com o negócio, qualquer que seja, com a organização, com fins ou sem fins lucrativos, trabalhar para uma organização que tem objetivos concretos e que necessita das suas pessoas para lá chegar. Como é que se faz isso? Através de determinado tipo de... Por exemplo, um exemplo. Estamos a trabalhar agora com um cliente que quer fazer a adoção, que é uma das partes da mudança, a adoção de uma nova ferramenta tecnológica.
Ui.
Pronto. Vamos imaginar que nós temos um iPhone e queremos passar para um Android. Eu estou a dar um exemplo completamente básico. Mas eu sempre trabalhei com um iPhone e gosto de iPhone, desse sistema operativo, e não me quero nem saber. Até que a empresa me obrigue a meter o iPhone e diga, não, agora só tens este para trabalhar. Eu vou sempre continuar a utilizar o iPhone até o resto dos meus dias, não é? Mas, não, não quero mudar isto, eu adoro isto. Mas às vezes nós temos que, nem todas as mudanças são impulsionadas por nós. E é neste processo de mudar, às vezes por processos, ferramentas, por trás disto estão pessoas que podem não querer mudar. Não é só, mas isto é só um sistema operativo. Ok, mas vais precisar que esta pessoa mude a sua mentalidade. Mas ou vai ou então é despedida. Ou vai, nós não podemos fazer isto sempre. E para uma mudança ser bem sucedida, nós temos que muitas vezes mostrar as mais-valias e às vezes neste processo de mostrar as mais-valias nós próprios percebemos, isto não faz sentido, quem é que pensou em mudar para Android? Estamos tão bem com os iPhones, porque realmente às vezes há necessidades de mudança que no processo de trabalhar isto se percebe realmente a mais-valia
não está alinhado com o objetivo.
Para quê? Quem é que inventou isto? Foi lá alguém que disse, não, nós vamos ter que fazer assim porque agora o contrato com o Android é muito mais barato, e então, ok, então vamos ter que vender isto de uma forma genuína, mas prática. E como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Trabalhando, para já falando com as pessoas que estão a trabalhar com as ferramentas, por exemplo, neste caso específico, não é? A trabalhar com a ferramenta, mais valias de ter agora neste exemplo no iPhone, o que é que o Android, comparar ambas as ferramentas, o que é que exemplos práticos no seu dia-a-dia que poderia melhorar, porque se isto for para complicar a vida das pessoas, esqueçam. Se vai complicar a vida das pessoas, o objetivo é que a mudança facilite, porque se for um complicómetro e se eu não vir mais valias nenhumas, seja eu da base ou do topo, a mudança não fica. E depois o que vai acontecer é que as pessoas continuam pessoas são pessoas, cometem erros. Agora, se eu aprendo com os erros, é uma coisa. Se eu não tenho uma cultura de inovação e de abertura ao erro, as pessoas continuam a errar, eu só perco a oportunidade de aprendizagem aí. E não estou a construir também um ambiente seguro psicologicamente para que as pessoas se sintam à vontade de perceber. Eu, na verdade, eu sinto-me obrigada a mudar, mas eu não quero. Porquê? Qual é que é o grau de resistência? A mudança tem estes três níveis. Tem que energia é que eu preciso para colocar nesta mudança? Que grau de energia que é? O meu grau de resiliência? O meu grau de resistência? Quais é que são, nestas três dimensões, nestas equipas, nestas pessoas, quais é que são? E às vezes isto é pensar que, ok, eu dei uma diretriz e as pessoas têm que acatar. Não é assim. Porque se fosse fácil, todos nós já éramos altos atletas e éramos perfeitos, sendo que a perfeição não existe. É utópica isso. Portanto, a mudança efetiva existe, mas com muita concessão, com muita negociação, com muito savoir-faire.
Gosto dessa expressão. Tu também foste ou és gestor de recursos humanos. Mudar hábitos pessoais e organizacionais é a mesma coisa? Porque organizações são pessoas, não é? Mas não são pessoas no vácuo, não é? No meio de outras pessoas.
Sim.
Mas é a mesma coisa?
Organizadas entre si.
Sim.
Em prol de objetivos comuns. É essa a definição de uma organização.
Uau.
Pessoas organizadas entre si em prol de objetivos comuns.
E eu suponho que não seja a mesma coisa, ou se calhar é mais ou menos a mesma coisa, não é? Gerir pessoas, melhor, a mudança numa pessoa e numa organização, mas se calhar com algumas nuances. Okay. Qual é que é a diferença?
É a mesma, os princípios são os mesmos, porque nós estamos sempre a falar de pessoas.
Exato.
E das suas motivações e dos seus bloqueios e de quem é que são os teus bloqueadores numa organização, quem é que são aqueles que te vão ajudar. Por exemplo, nas ferramentas tecnológicas, há sempre os early adopters.
Uhum.
São aqueles que, os entusiastas da tecnologia, ficam à porta da Apple para conseguir o primeiro iPhone. São essas pessoas que nós temos que ir agarrar. E quais é que nós são aquelas que se agarram ao Android até à última? É a mesma coisa. Os princípios são os mesmos, sendo que numa organização nós temos mais vontades. Temos mais vontades, temos mais resistências, temos mais histórico. E temos comunicação, que é um ponto muito importante das organizações, é como é que eu comunico a mudança, como é que eu vou acompanhando estes passos de uma forma ágil, como é que eu, se eu trabalhar como é mais comum, não é? Eu dou um objetivo e daqui por 6 meses ou 1 ano estou a ver se ele está cumprido, isso hoje em dia é o ritmo que as coisas estão, não é sustentável. Por isso é que vem aqueles palavrões todos do trabalhar em agile e disto e daquilo, porque realmente é ir co-construindo e ir percebendo erros e ajustes num curto espaço de tempo, para que eu consiga envolver todos no processo, consiga comunicar ao longo do caminho, consiga ir ajustando eventuais situações que eu tenha que ajustar.
Uhum.
E todos estão a par do que é que está a acontecer. E a comunicação é um grande ponto a nível da mudança nas organizações, porque eu tenho mais dificuldades de comunicar, as pessoas têm mais dificuldades de comunicar para um grande público. Mas, no fundo, resume-se muito também a comunicação. Comunicação, organização entre as pessoas, colocar as pessoas a par, envolvidas, perceber motivações. Só que isto dá trabalho.
Mas eu gosto dessa lógica, um pouco à imagem da startup, não é? De errar depressa e aprender rápido.
Uhum.
Joana, tenho mais uma pergunta.
Uhum.
Acho que temos de estar aqui o dobro do tempo, mas não.
Já estamos a terminar?
Sim.
Oh, meu Deus, começou tão rápido!
Sim. Estamos a chegar àquela altura festiva, não é? Em que olhamos para o que passou e entendemos o que vem aí, aquela altura das resoluções.
Uhum.
Ótimo. Que entretanto acho que se tornaram quase um clichê ou até um meme. Mas eu próprio tenho assim um mix de feelings em relação a isto, porque por um lado acho que não devia ser preciso, mas por outro lado claramente é preciso.
Uhum.
Digo este estímulo, não é? Nós não,
sim.
não era preciso, ou não devia ser preciso um dia para nos estimular
fazer um balanço.
A fazer um balanço e a definir.
Altura.
Sim,
sim, agora.
Exato. Okay. É o lado que eu gosto deste clichê. Uhum. Porque isto leva-me a pensar que nós temos aquela drive, não é? Aquele impulso de mudança, porque isto, uhum, isto está dentro de nós, não é? Tá. Isto não é porque é a sociedade ou porque se fala mais nisto que isto acontece dentro de nós. Portanto, há vontade. Uhum. Partindo desse pressuposto, o que é que dirias a alguém que está, um conselho especial, que está neste processo de transformação, independentemente da altura do ano, independentemente das resoluções, uhum, ou não, mas o que é que dirias a alguém para aquele primeiro passo para a mudança, que se lhe era mais difícil de todos?
Sim. Para já, se não conseguirem fazer esse exercício sozinhos, que procurem pessoas à vossa volta que admirem em termos desse drive de mudança. Não têm que estar sozinhos, portanto, se não estão a conseguir sair do lodo, digamos assim, procurem pessoas que admirem ou que os possam ajudar a fazer este caminho. Esse é um ponto. Outro ponto, perceber razões fortes, ou seja, quase, não quero dizer transcendentais, mas que sejam superiores a mim, razões fortes para que eu não esteja mais, para eu mudar. O que é que, porque é que eu tenho necessidade de mudar? Fazer uma lista ajuda, fazer uma lista de, a listinha dos prós e dos contras da mudança. Escrever mesmo. As pessoas às vezes dizem, está bem, mas depois não escrevem. Não escrevam, escrevam, a sério. Escrever permite que as pessoas se apercebam um determinado tipo de coisas. Escrever uma lista de prós e de contras da mudança. E porquê que eu estou a mudar e para quem é que eu estou a mudar? Quais é que são as mais-valias e quais é que são os ganhos e as perdas? Porque uma mudança tem sempre ganhos e perdas. Uma mudança há uma fase de luto, de uma forma de estar, de ser, de fazer as coisas.
Sim, há algo que fica para trás, não é?
Há algo que fica para trás. E para eu ter força suficiente para conseguir continuar, a motivação inicial é fácil. Às vezes é fácil, nos casos menos noutros. Mas depois, ao longo do caminho, estes mentores de resiliência, estas pessoas e estes porquês que vocês identificam no início vão ser fundamentais para depois continuar o caminho. Que é para não, o tal drive se permanecer ao longo do tempo e passar a ser algo que vocês já fazem como ok, esta é a minha vida agora, esta é a minha forma de estar, esta
identidade.
É a minha forma de ser, isto já faz parte da minha, de certa forma, de uma noção de identidade que é agora, e daqui a um ano será outra coisa, e isto é viver.
Essa parte também acho muito interessante, que é agora, depois para o ano logo se vê.
Para o ano logo se vê, e se eu soubesse, lá está, se eu tivesse o tal contrato,
sim.
Na minha opinião não tinha graça nenhuma, mas se bem que eu já tive pessoas que me responderam não, eu assinava o contrato já, mas depois passado um tempo pensava, se calhar isto é assinar o pacto do diabo.
Muito bom. Acho que falas aqui em algumas coisas concretas, que às vezes quando falas nestes assuntos,
uhum,
sobretudo de desenvolvimento pessoal, às vezes falta um bocado essa parte mais concreta, né, do final, mas como é que tu disseste, isso é tudo muito bonito, mas como é que se faz? Às vezes falta isso, e acho que ao longo da conversa, mas sobretudo agora, acho que tens aqui 3 ou 4 tópicos.
Há muita ferramenta boa para usar. Há muita coisa prática. Às vezes as pessoas ficam só um pouco na teoria e depois não veem os resultados que queriam porque não estão a fazer algo. Lá está. Para gerar motivação. A ação gera motivação. Motivação gera ação. É um ciclo. Só que depende de nós. Só. Não é só, mas muito.
Sim.
Depende de nós.
Havia o ação-reação e agora o ação-motivação.
Uhum.
Acho que é uma excelente forma de terminar. Joana, obrigado.
Obrigada,
gostei muito de estar aqui e de conversar contigo e de aprender. Acho que é uma boa palavra, aprender contigo. Obrigado.
Obrigada,
e até à próxima.
Até à próxima.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.